90 FM. Bloco de notas. Bloco de notas. A atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacaria. Bloco de notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas com Luís Gama e Samuel Patrocínio no 90 FM da sua rádio e online em www.radiovidigueira.pt. No programa que marcou o regresso desta rúbrica, fixámos atenções na guerra da Ucrânia, mas não esquecemos a formação do novo Governo Nacional e ainda o Mundial de Futebol. Hoje começamos com o tema educação, área que muito diz aos nossos dois comentadores e também a mim, uma vez que também leciono. Boa tarde, Luís. Boa tarde. De Samuel, porquê a escolha deste tema para hoje?
Força, Samuel.
Olá, viva! Um forte abraço para o nosso auditório. Deste bloco de notas. Eu queria só dizer que fazer aqui uma pequena abordagem a esta primeira edição que nós fizemos, a primeira edição há 8 dias atrás, que quero agradecer a todos os nossos ouvintes e aos comentários que nos chegaram até nós. Houve aqui um tema que me pediram para que nós voltássemos a fazê-lo, que nós fizemos numa circunstância muito, muito restrita, que era a neutralidade da comunicação social. Fica aqui, portanto, este forte, forte abraço aos 90 FM, ao auditório dos 90 FM da Rádio Vidigueira. Vocês são, de facto, excepcionais. Voltando agora a esta questão que a Diolinda nos colocou relativamente à educação, e nós hoje queríamos aqui, essencialmente, abordar a questão da educação, mas centrada no foco da falta de professores, que já começou por aí a ser bombardeado no sentido de nós vermos isso nos jornais, não é? Mas é uma coisa que nós já há muito tempo começamos a perceber nas nossas escolas, que de facto começam a haver falta de alguns profissionais na área da educação. Eu só queria centralizar aqui algumas informações que recolhi. Um estudo recente do Ministério da Educação diz-nos que até 2030 são precisos 35 mil professores, portanto é um estudo muito recente do Ministério da Educação e que hoje é possível ver em alguns meios de comunicação, eventualmente se calhar também em alguns meios de comunicação social, mas em algumas redes sociais que alguns professores conseguem consultar, específicas. E mais, a própria proposta do Governo já assume a necessidade de professores e fala inclusivamente em que eventualmente vai ser necessário, para trazer mais professores para a docência, estágios remunerados, entrada direta nos quadros de escola e atrair ex-docentes. Eu só, para abrir aqui um bocadinho o leque desta discussão aqui com o Luís, quero apenas referenciar estes pontos para nós começarmos aqui a falar. Fala-se muito de que a profissão não é atrativa e claro, todos nós sabemos o porquê de não ser atrativa e é isso que nós queremos aqui hoje referenciar. Não sei se o Luís quer acrescentar aqui alguma coisinha ainda antes de nós abrirmos aqui o leque, mais alguma informação avançar. Adicional. Desculpa lá, Diolinda.
Não faz mal, vocês sim, é que são avançar. Os comentadores de serviço.
Vamos ao assunto, vamos à luta. É um tema de veras preocupante. Como tu disseste, os números estão aí. Já estão há muito tempo sobre a mesa e este problema não foi detectado agora, já foi detectado há muito tempo. Inclusivamente um sindicato, o meu sindicato, o sindicato que eu faço parte, há vários anos a esta parte que vem alertando para este problema e os ministros não se mostraram propriamente sensibilizados com a problemática. E então chegámos a este estado de coisas, que é um verdadeiro estado de sítio. Não se perspectiva como resolver isto de uma boa forma, digamos assim.
Eu acho que ainda houve aqui...
quando digo boa forma, estou a pensar nos alunos e na qualidade do ensino. Não estou a ver como é que se vai resolver num curto espaço de tempo esta questão.
Eu acho que ainda houve aqui muita gente que pensou que eventualmente a profissão docente, o ser professor, seria algo que já fazia parte das calendas gregas, ou seja, seria algo já do passado. Mas esta pandemia veio mostrar precisamente o contrário, não é? Quando toda a gente pensava que eventualmente através das novas tecnologias, que foram importantes e são importantes e serão sempre importantes na formação e na docência, mas por aquilo que se percebeu, de facto, não é possível fazer ensino sem a presença física do professor. Testou-se nesta pandemia, verificou-se. Aliás, até um tema que nós depois também queremos trazer aqui um dia destes, para verificar as aprendizagens e tudo o que é que esta pandemia relativamente àquilo que foi a docência e as aprendizagens das nossas crianças e jovens, qual foi o impacto. Mas de facto, e neste papel importante que nós estamos agora aqui a discutir, ficou bem patente de que o professor é fundamental. O professor, do ponto de vista físico e na relação com os jovens e com as crianças, é fundamental para o ensino-aprendizagem. Portanto, acho que já não há dúvidas sobre isso.
Quem
ansiava que eventualmente isso pudesse ser algo que iria retirar o professor, ou retirar mais o professor do centro do ensino, do centro da ação do ensino-aprendizagem, ficou certamente desiludido. Bom, nós temos falado muitas vezes que a profissão é não atrativa. E eu não quero entrar aqui pelas questões monetárias e por outro tipo de questões,
pois.
Mas de facto é que nos últimos tempos, para ajudar a esta não atratividade, falamos de burocracias, falamos de uma série de circunstâncias. Porém, há outras que nem sempre são muitas vezes referenciadas. A verdade é que nós temos uma sociedade cada vez também mais complexa, não é verdade?
Sim.
E essa sociedade cada vez mais complexa gera indivíduos também eles diferentes. Indivíduos estes, alunos, crianças, jovens, também eles diferentes. E eu não sei, mas certamente já toda a gente ouviu falar de que é preciso algum talento para resolver e lidar, no fundo, com estes jovens no dia-a-dia, no nosso cotidiano. E essa tarefa torna-se cada vez também mais exigente e por parte dos professores, não é? Não é só aquilo, eu já estou há 25 anos, portanto, há 25 anos no ensino, estou completamente à vontade para fazer comparações entre várias gerações, e de facto é cada vez mais difícil nós termos que trabalhar com esta sociedade um pouco mais complexa e que obviamente vai desembocar depois nas escolas. Portanto, por aí pode-se ver a carga e o peso que muitas vezes também muita gente diz, não, as pessoas andam ali porque há essa imagem, andam ali, têm não sei quantos meses de férias, têm mais isto, têm...
Há quem tem ideia que isto tem... basta saber ler, escrever e contar e a gente
desenrasca. Sim, e que os professores andam por ali, eles têm muitas benesses, têm... Há realidades também diferentes
engano.
Que eu queria pôr aqui. Uma coisa também, há realidades diferentes, há a escola, aos professores do propriamente do Ministério da Educação, e depois também aos outros do ensino particular e cooperativo, onde a carga ainda é mais pesada, porque as exigências não são as mesmas. Portanto, mas apesar disso, nos últimos anos toda a gente percebeu que por uma questão de uma sociedade mais complexa e por uma questão de cada vez mais ser necessário completar um conjunto de burocracias nas escolas, que a profissão docente tornou-se difícil. E os nossos jovens veem isso.
Sim,
os nossos jovens passam pela escola e veem isso. E na altura de decidir quais são as profissões ou os cursos que querem, obviamente que eles perceberam qual é aqui o trabalho fundamental das pessoas. Nada melhor que os jovens para perceber qual é o trabalho dos professores. Não vale a pena quem não está dentro da ação perceber aquilo que se faz nas escolas, mas os jovens sabem. E uma das opções, obviamente, é não seguir a carreira docente. Não seguir para os cursos que levam à formação docente. Esta é a minha opinião.
Sim,
e a sua opinião frente a este.
Deixa-me voltar assunto. Atrás e sublinhar os números que estão por aí e que são verdadeiramente assustadores. Entre 2010 e 2020 perderam-se 322.113 alunos, ou seja, uma quebra de cerca de 14%. 2010, 2011. A 20. Estes dados terem levado ao engano uma estrutura que é o Ministério da Educação, uma estrutura, enfim, que eu acho que é pesada, burocrática, pouco flexível, pouco aberta a sugestões, pouco aberta à reflexão, às reflexões de quem está do outro lado, maiormente os sindicatos, os professores, as organizações de professores, etc. Que é uma discussão que nós também poderemos ter mais adiante. Depois há um CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, presidido nesta altura por uma senhora chamada Maria Emília Berderó de Santos, que eu tenho um grande respeito, e ela diz que a escola está a passar por uma grande transformação. É brutal. Ninguém tinha percebido isto. É brutal, é uma reflexão brutal, avassaladora mesmo. Eu estou na educação há 34 anos, nunca tal me teria passado pela cabeça. Adiante diz assim: é preciso repensar um bocadinho a função do professor. Portanto, esta senhora é professora. Temos que repensar um bocadinho a função do professor. E a questão não é só um bocadinho. A questão é só um bocadinho, e quer dizer, e era aquilo que estavas a dizer, Samuel. A pandemia demonstrou a quem tinha dúvidas que o elemento fulcral e central do processo educativo é o professor. O professor pode ter ou não tecnologia, pode ter mais tecnologia assim, mais tecnologia assado, saber lidar mais com a tecnologia esta ou aquela ou com outra, seja lá o que for. O centro da ação educativa é o professor. E quanto a isto, acho que não há dúvidas nenhumas.
No âmbito físico.
Sem dúvida nenhuma. Não há hipótese. E podíamos avaliar, e há bocado estávamos aqui em off a conversar acerca de um estudo que saiu há pouco tempo e que demonstra isto para quem tem dúvidas. Que os efeitos da pandemia e do ensino à distância são perfeitamente avassaladores. E mais uma vez, a escola funciona como um mecanismo de reprodução de desigualdades. Ou seja, os miúdos oriundos de meios sociais mais desfavorecidos são aqueles que mais saíram prejudicados com o ensino à distância. Ou por falta de meios, ou por falta de condições de vida, ou porque os pais têm que trabalhar para ganhar para lhes pôr a comida na mesa e não os podem acompanhar. Muitos deles não têm a capacidade para os acompanhar. Pronto, mas isto adiante. Já estou aqui a divergir para outros tipos de coisas. Agora, a questão, os números estão aí. Quer dizer, era aquilo que estavas a dizer há bocado. Em 2000 e... Tu estavas a dizer em 2000 e...
30.
2030 precisamos de...
35.
35 mil professores. É só 35 mil professores. Só isto. 35 mil professores. Pronto, e eu agora vou aqui dizer a FENPROF. A FENPROF disse ao Sr. Ministro Crato N vezes o que se estava a passar e o que estava a acontecer com os professores. O Sr. Crato, na altura, respondeu textualmente, ele entretanto já veio mais tarde dizer exatamente o contrário daquilo que tinha dito aos sindicatos, portanto não disse exatamente a verdade, e portanto foi confrontado com estes números e ele disse que não havia falta de professores, antes pelo contrário, havia professores a mais.
Mas essa tem sido a ideia que tem vindo a ser passada ao longo dos vários governos.
Estamos a empurrar um problema para diante, porque é um problema difícil de resolver. Porque é um problema difícil de resolver. E depois é a forma como se trataram os professores. Eu não me esqueço. Dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Eu não queria mais dinheiro, como nenhum professor queria mais dinheiro. Eu queria o meu tempo a contar. Porque eu cumpri o meu tempo.
Essa questão, apesar de ser justa, claro. Não é aqui a questão. Não estamos a tirar nenhuma justiça.
Mas, Samuel, mas esta questão.
Eu há pouco estava a tentar elencar mas, Samuel, da não atratividade.
Sim, mas esta questão prende-se com essa ideia. Mas esta questão prende-se com essa ideia. É que tu, como é que tu te vais prestar a desempenhar uma função por uma organização, que neste caso é o Estado, que a meio do teu processo de evolução enquanto profissional se subtrai a módica quantia de 9 anos e meio? Quem é que se predispõe a isto? É que tudo isto é muito polissémico, isto pode ser visto de diversos ângulos, mas a questão que a imagem que nós estamos a dar é que não valorizamos estas pessoas.
E era precisamente isso que eu queria chegar quando falei há pouco numa sociedade complexa, em que os alunos conseguem perceber o trabalho e a disponibilidade dos professores.
Exatamente.
E que dizem assim: eu não quero isto, quando é na decisão de escolher os novos cursos, eu não quero isto para a minha vida.
Exatamente.
Eu não quero isto para a minha vida. Porque todas as outras questões que tu falaste e que são justas, mas ficam muito dentro do âmbito, chamemos-lhe assim, da comunidade escolar, da comunidade de professores. A sociedade, de uma forma, e os alunos, não lhes interessam esses pontos.
Sim, sim.
Agora, nós temos ao nível da formação.
Os professores têm famílias.
Claro.
E as famílias percebem isto, e são muitos milhares de professores, e são muitos milhares de pessoas
que têm
conhecimento destas coisas.
Mas Luís, isso não leva a que os miúdos, a nova geração, não queira ir para a parte
do ciência. Acrescentar.
Isto é importante nós falarmos nisto.
Completamente.
Nós não temos miúdos que queiram ir para o ensino.
Mas deixa-me acrescentar um dado que é importantíssimo. Aqui há algum tempo fez-se um estudo e os miúdos têm os professores em alta estima. Têm os professores como bom exemplo e como boa referência. A generalidade dos miúdos. Há um estudo feito aqui há alguns, não sei onde, agora não tenho exatamente a data, não tenho aqui. Não tenho no meu bloco de notas. É uma falha.
Mas
isto é interessantíssimo, porque os miúdos valorizam o nosso trabalho, valorizam o nosso esforço, reconhecem o nosso trabalho e reconhecem o nosso esforço.
Claro.
Mas não querem passar por aquilo que nós passamos.
Exatamente.
E a minha pergunta vai mesmo nesse sentido. Sendo a educação fulcral para o desenvolvimento do ser humano, porque nós sem educação não somos nada, não é? E a escola tem aqui um papel fundamental. Daqui a pouco já vamos falar até da questão da constituição do novo governo. Como é que um tema como este, a educação, uma área como esta, ao longo destes anos todos, é sempre um tema que gera controvérsia e que está sempre na berlinda, como se costuma dizer.
E é aquele tema que na dificuldade todos os políticos sacam da cartola como um tema de fundo. Tudo o que é campanha eleitoral. Tudo o que é campanha eleitoral, campanha autárquica ou legislativa, o tema da educação é central. Não é?
E porquê é que não há avanços?
A seguir à eleição é aquilo que a gente sabe. A gente sabe que nós imaginamos apenas, não é? Porque a opacidade de... Enfim, há aqui coisas que são um pouco opacas. Enfim, adiante.
É que isto é complexo.
E na vossa opinião, o que é que leva a que este continue a ser...
Isto é muito complexo. De certa forma,
os professores também deixaram que isto... Voltando um pouco mais atrás, que às vezes isto acabasse por seguir este percurso.
Mas isto é uma questão política de fundo.
Claro, evidentemente.
Porque repara, Samuel, aqui é... no tempo da professora que está agora no...
Porque na verdade também houve aqui algumas guerras que os professores travaram e deixaram-se vencer sem ter se calhar mais firmeza nas suas posições.
Vocês acham que os professores de alguma forma estavam ou estão conformados? Qual é a vossa opinião?
Eu acho que há professores conformados.
Eu acho que neste momento
mesmo,
sim. Acho
muito
que sim,
conformados
acho
mesmo. Que porque você repara, a partir do momento em que a carreira está congelada, congelaram-nos a carreira. Quer dizer, que tipo de estímulo é que eu tenho para fazer formação? Eu fiz. Todos os anos, tenho por princípio, todos os anos faço pelo menos uma ação de formação. E não tinha que o fazer. O meu ciclo avaliativo pode ser de 4 anos ou 3 anos e eu tenho que fazer algumas horas. Não tenho que fazer todos os anos.
Mas por opção própria e porque considera que é importante para o desempenho das funções.
Eu tenho que evoluir, eu tenho que me confrontar com outras pessoas. Não é? Com outras ideias, é isso que faz crescer um professor. Se um professor não está estimulado para se confrontar com outros colegas, com ideias diferentes, é aquilo que nós que muitas
e
vezes
com esta
vai...
sociedade complexa exatamente, que é necessário constantemente
complexo,
nós estarmos a tentar perceber
exatamente.
Como é que as coisas funcionam, uma certa organicidade, se isto não existir o ensino não pode avançar.
Este tipo de formações ou este conformismo, há pouco falávamos da questão da pandemia e das consequências dessa pandemia e o professor como o centro de tudo, não é? Será que havendo também essa disponibilidade desses professores que estão nessas situações também tentarem evoluir de alguma forma, esta questão na pandemia também podia ter sido diferente? Qual é a vossa opinião?
Deixa-me só responder uma coisa, porque há bocado o Luís avançou, Linda fez a pergunta se as pessoas estão conformadas ou não. Se as pessoas não estivessem conformadas com esta situação e não percebessem que se calhar há coisas que não vale a pena, não mudavam de profissão. E cada vez são mais aqueles a deixar o ensino e mudar de profissão.
Eu pergunto isso porque eu também dou aulas numa escola profissional, é diferente, também já dei AEX, aulas de enriquecimento ou extracurriculares, agora são de enriquecimento curricular, e também lidei com uma série de professores titulares, os ditos professores titulares, e que muitas vezes discutíamos estas questões ligadas também à carreira de professor. E, de alguma forma, em algumas conversas também sentia muito esse conformismo. E por isso, daí, esta minha pergunta.
Isto é difícil. É uma matéria muito difícil de discutir, porque isto leva-nos para campos, para terreno minado, desculpem a expressão, isto leva-nos para terreno minado, porque nós temos, de há muitos anos, passaram pelo Ministério da Educação N figuras, e algumas não tinham nada, rigorosamente nada a ver com a educação. E portanto os princípios que defendiam, desculpem a expressão, era aquele chique espertismo, ou seja, nós achamos que temos que ser exigentes.
Mas
então
Luís,
construíram-se coisas... linhas curriculares extremamente exigentes, a ponto de serem de tal maneira exigentes que temos miúdos de segundo ano a ter que trabalhar com frações. Que é uma coisa perfeitamente... Epá, isto é completamente absurdo.
Uhum. Quando fazia o complemento de apoio à família, muitas vezes dizia aos miúdos, mas exatamente. Vocês estão a dar isto no quarto ano, mas quem teve esta brilhante, sétimo,
mas quem
não é?
Teve esta brilhante concordo. Ideia, concordo. Mas quem teve esta brilhante ideia, porque é uma ideia brilhante, é um cientista. É um cientista. É que não é um cromo qualquer. O senhor que teve esta brilhante ideia... É um cientista.
O problema,
o anterior,
Luís,
ministro da Educação,
o problema é que nós podemos ter bons cientistas e bons técnicos, não quer dizer que sejam bons professores.
Exatamente.
São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E isso não é fácil ser professor. Saber comunicar. Não é fácil entender. Não é fácil colocarmos no papel dos alunos e entender e perceber as suas dificuldades, ou os seus talentos, ou estimulá-los. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu ser técnico, fiz e faço um conjunto de atividades, aplico ali a metodologia projetual, porque essa é dentro da minha área agora, mas aplico ali a metodologia científica e consigo provar aquilo, por A mais B, enfim, às vezes também, enfim, as provas também são aquilo que são, e aplico-lhe aquilo. Mas depois, na realidade, a realidade é outra. A realidade na sala de aula é outra. E portanto, depois acaba por não funcionar tudo aquilo que é muito bonito ver-se, e eu há coisas que vou acompanhando, sou também encarregado, não sou encarregado de educação, sou pai, mas de uma aluna que está no décimo ano, e vou verificando aquilo que é o percurso da minha filha e aquilo que são, e do meu sobrinho e de outros miúdos que vou acompanhando, e percebo perfeitamente que há aqui, nós entramos agora, fugimos aqui um pouco para outro campo, porque nós estávamos aqui a falar da atratividade do
pois
professor, para concluir aqui o meu raciocínio, há claramente currículos mal feitos, mal preparados, claro. E que levam necessariamente àquilo que nós temos hoje no ensino. Mas se me permitem, eu queria voltar aqui um bocadinho ao início da nossa conversa.
Força,
a tal atratividade da classe docente, ou recrutarmos, chamamos-lhe assim, novos jovens para a profissão docente. Eu estava a falar de uma cidade complexa, que é uma das causas que não leva novos jovens para a atividade docente, mas depois nós também não nos podemos esquecer, e o Luís tem razão em tudo aquilo que disse, é justo, uma série de, chamemos-lhe assim, vamos lá tentar medir aqui as palavras, atropelos, entre aspas, em todos os sentidos, à profissão docente, não é isso, e isso necessariamente leva também a esta apatia, esta... Eu não meto aqui apatia, porque as pessoas de uma forma geral não são apáticos.
Sim, mas
apesar de estarem conformados,
como estavas a referir há pouco, a algum nível de desistência.
Há desistências e mudança para outras profissões. Claramente isso aí, portanto, não estão contentes com aquilo que está. Mas voltando ainda aqui à questão da atratividade, nós também não nos podemos esquecer que hoje nós temos um leque profissional muito maior do que aquilo que existia há 20 anos atrás. E há 20 ou 30 anos atrás, quer queiramos, quer não, nós tínhamos as famílias conduziam essencialmente as raparigas, não é? Para o ensino, ou para a saúde, para a enfermagem, para outras áreas formativas. E hoje, obviamente, que isso não acontece. Portanto, isto são tudo situações que levam a que haja cada vez menos candidatos ao ensino. E depois, conjugado com tudo aquilo que o nosso amigo Luís aqui já referenciou, de muitas vezes, não sei se é falta de respeito, não sei se a palavra é aqui forte, mas que se foi colocando ao longo dos tempos, e que alguns governos anteriores fizeram questão de o vincar bem, tirando o peso que os professores tinham. Eu recordo que na minha altura o professor dizia, e toda a gente, era o professor, era a solenidade, era... da aldeia, dos professores, de uma forma geral, da escola, e hoje não é assim. Portanto, aquela carga do conhecimento, do saber crítico, da capacidade de evolução que a escola e o professor permitiam que os alunos seguissem um percurso académico e que lhes mudasse a vida, hoje isto está completamente ultrapassado, não é assim. Houve aqui um desgaste contínuo e às vezes bem precipitado em algumas legislaturas, que não quero voltar atrás nessa questão, de retirar aqui este ónus positivo que a classe docente tinha e que os professores tinham. E portanto, tudo isto obviamente que leva a um caldo que leva a que não há professores hoje em dia. Nós já vamos percebendo isso mais numas disciplinas do que noutras. Eventualmente, se calhar, o Ministério da Educação estava à espera de ir recrutar profissionais que não são de base do ensino, e depois com aquelas habilitações, como é que era? Habilitações próprias e habilitações suficientes, e voltarmos a esse pormenor. Mas eu acho que o Ministério também não vai pelo bom caminho, porque eventualmente também no mercado, pelo aquilo que vou vendo noutras áreas profissionais, que também há falta de profissionais aqui, ali e além, não vai ser possível fazer esse boom de recrutamento como aconteceu nos anos 90 do século passado, onde até 90, até mais ou menos 2000, onde isto aconteceu, e presumo que não há no mercado também isto. Portanto, temos aqui uma situação complicada, 35 mil pessoas a menos até 2030, que são necessários no ensino, e vamos ver o que é que isto vai resultar, sendo que, eventualmente, se calhar muita gente diz, mas isto não me vai bater à porta. Aí vai. Mais tarde ou mais cedo vai bater à porta.
E o que é mais grave é que já há áreas científicas nucleares afetadas por esta questão, por este problema. Há falta de professores de matemática, há falta de professores de português, de inglês. Portanto, isto generaliza-se e tende a acentuar-se. Só para pôr aqui alguns números, temos 15% dos professores com mais de 60 anos. Isto representa 19.479 docentes que a curto prazo vão deixar o ensino. 19 mil.
Mais uns tantos que vão mudar de profissão.
Exatamente. E, portanto, e só para as pessoas terem ideia, o primeiro escalão, que é o escalão inicial da carreira, há professores com 45 anos e com mais de 15 anos de serviço. Ou seja, estão bloqueados no primeiro escalão. Portanto, isto não é atrativo. Obviamente não é atrativo. O que se ganha é pouco e isto não é atrativo. Não há expectativa de progressão na carreira, de melhoria.
Convém aqui dizer, não é? Da forma como as coisas...
Um professor...
Mas, Luís, deixa-me só dizer isto aqui. Sim. Convém aqui dizer que, da forma como as coisas vão, um professor em início de carreira, daqui a pouco, habilita-se a ganhar o ordenado mínimo nacional.
Exatamente. Não falta muito.
As pessoas têm que entender também isto.
Exatamente. E depois é assim, quer dizer, um professor como outra pessoa qualquer, quer ter família, casar, ter filhos, vai parar uma escola a 200 e tal quilómetros de casa. Eu, no início da minha carreira, durante algum tempo, pagava 3 casas. Pagava a minha mulher pagava a dela, e depois pagávamos a nossa. Porque estávamos longíssimo
e
da
atenção,
nossa casa.
E atenção, convém aqui também referenciar uma coisa. Há profissões que têm apoios para isso. A classe docente não tem. Não vale a pena estarmos aqui a citar quais são essas áreas profissionais que têm, mas, como sabem, há muitas profissões em Portugal que têm apoios para as deslocações, quando estão ou quando vão morar para outro local, não é? A classe docente não tem, tem que andar com a mochila às costas, com a casa às costas, pagar duas casas, fácil, mais transporte, é mais longe da família, mais uma série de fatores que vêm ajudar a tudo isto obviamente, sendo uma sociedade mais complexa e que tem outros vetores e também evoluiu num outro sentido. Não quer e acho muito bem.
Pronto, já bebi uma água, já me acalmei, vou falar disto com um pouco
estamos
mais de...
Estamos a caminhar para a meia hora, não sei.
Eu só queria responder aqui, deixa-me só acrescentar isto, que isto é importante. Eu só queria responder aqui a alguns que às vezes vejo nos comentários que dizem: se não estão contentes, mudem de profissão, se não estão contentes, deixem de ser professores. Que é aquela velha frase de despachar e tocar andar, não venham chatear. Pois. Não se resolvem assim as situações, mas de facto há muitos colegas nossos que de facto estão a mudar de profissão, é porque alguma coisa isto quer dizer.
Isto quer dizer alguma coisa. Bem, eu represento a quarta geração de professores da família. a minha avó era professora, os meus pais eram professores, a minha tia era professora, portanto eu sou professor por uma opção de vida, não vim aqui parar porque não tinha mais onde me entreter. E a profissão, e esta profissão tem muito que se lhe diga. Aquilo que tu estavas a referir há bocado, as coisas são muito complexas nos nossos dias, eu acho que sempre foram complexas ao longo do tempo de formas diferentes. Porque o meu mundo, eu costumo dizer aos meus amigos e a alguns pais, a alguns alunos meus, costumo dizer que eu quando entro na sala, a sala é o meu mundo. É ali que tudo acontece, é ali que eu me realizo. E gerir uma sala de aula não é fácil. Eu tenho que ter uma base científica, obviamente, mas não me chega a ter a base científica. A base científica não chega.
Esse é o problema de muitos. Este é que é o problema.
Exatamente, que são excelentes cientistas, extraordinários nas suas áreas, mas depois gerir uma máquina destas não é fácil. Entrar numa sala de aula, gerir interações com 25, 28 e não há muito tempo 30. Eu cheguei a ter, quando era aluno, 30, éramos 35 dentro de uma sala de aula. Isto não é brinquedo.
Para fazendo uma frase.
E não podemos voltar atrás ao tempo da disciplina, do rigor disciplinar, da reguada, da ponteirada, por amor de Deus, isso já foi há muitos anos. Quer dizer, nós não podemos voltar atrás. E hoje em dia os miúdos têm uma apetência por conhecer, uma apetência por acesso ao conhecimento de tantas formas, que um professor tem que ser extraordinariamente plástico e extraordinariamente ágil. E portanto, temos um corpo
docente. A tal organicidade que eu disse há pouco.
Exatamente, temos um corpo docente extremamente envelhecido, que já não tem a mesma plasticidade, não tem a mesma agilidade e já não consegue gerir da mesma forma tantos interesses dentro de uma sala de aula. E tantos. Porque temos dentro da sala de aula 25, 26, 27, 28 alunos de meios sociais completamente distintos. E de etnias dispares.
E não é só
e,
isso,
temos
Luís.
Que chegar a eles.
Para a escola, temos que vamos lá ver uma coisa.
Nós não podemos deixar. Nós não podemos.
Luís,
muitas nós das. Não podemos deixar alunos de lado. Sim. Ou alunos para trás.
Mas repara nisto. Muitas das debilidades da sociedade são empurradas para a escola. A escola
Exatamente.
Tem que ensinar proteção civil, tem que ensinar prevenção rodoviária, tem que ensinar isto, tudo. Mais a questão técnica.
Higiene.
Não, alguma coisa falhou. Falhou porque não foi dar. A escola não fez um trabalho sobre a alimentação, não fez um trabalho com a educação física, não fez um trabalho. Quer dizer,
A ponto de hoje se achar que é fulcral haver uma disciplina de cidadania. Aqui há uns anos atrás, quem é que fazia o trabalho de cidadania? Eram as famílias. Porque as famílias tinham tempo.
Tocaste num ponto-chave.
Porque as famílias
que é importante.
Porque as famílias tinham tempo aos
para a escola.
Mas não é só a família.
A sociedade.
O próprio governo. Os próprios governos sucessivos passaram. Vão empurrando para as escolas. As escolas.
Gastavam tempo com os miúdos.
Nós temos alunos nas nossas
uma
escolas.
Série de coisas.
Principalmente os do primeiro ciclo. Que agora com esta questão dos complementos de apoio à família. Entram às 7h30 da manhã na escola. Ficam até às 7h30
da tarde. Isso é outra história.
Eu tive vários casos desses. Exatamente.
Isso é outra situação. Isso é outra situação. E se calhar para casa ainda levam um. Porque há programas para dar mais uma série de trabalhos de casa. E o que é que os miúdos fazem? E o que é que os miúdos fazem? Nós começámos aqui por falar um bocadinho sobre a profissão docente e a falta de professores. Mas obviamente que isto desencadeia tudo numa.
E ficávamos
aqui.
Numa
série de questões. Mas nós percebemos perfeitamente que há aqui coisas que também não funcionam. Porque um miúdo que praticamente passa o dia todo na escola. A seguir e depois ainda tem mais uma série de trabalhos de casa. Eu vou perguntar, aquele miúdo vai gostar de estar na escola? Vai viver a escola? Vai vivenciar a escola? Se calhar muitas vezes também é os melhores momentos que passa na vida são na escola e com os colegas e tudo mais. Mas com o tempo isto vai desgastando. Com o tempo vai desgastando e vai desgastando e vai desgastando. E eu vejo pela minha filha que é trabalhos, já perguntei eu de noutras escolas, pelos vistos não é, mas está no 10º ano, trabalhos e mais trabalhos. E chega ao fim, pronto, uma aluna que era excelente, foi sempre excelente, começa já a ficar com um desgaste enorme emocional, porque tem que se cumprir o quê? Tem que se cumprir um programa, porque tem que se fazer mais aquilo, porque tem que se fazer mais não sei o quê, porque tem que se fazer. E pronto. E são coisas, lá está. A reflexão, de facto, nós tem que haver. Sim, só um minutinho. Nós temos que, de facto.
Não.
Nós temos que, de facto, nós, enquanto portugueses, enquanto sociedade, enquanto políticos, enquanto tudo, toda a gente tem que, de facto, pensar, sentar-se e, de uma vez por todas, discutirem a educação, não para um ciclo legislativo, mas eventualmente para um período mais longo,
então,
sei
só,
lá,
só para
10 anos.
Para vocês, qual é a solução? Não é... Para começar a resolver estes problemas.
Não, eu não vejo solução aqui para mais atratividade para a profissão de para já. Não consigo ver,
não,
porque eu acho que nós vamos cair mesmo num. Eu muito sinceramente, eu não quero que nenhum familiar meu vá para a profissão docente. Portanto, ela é tão boa nestes sentidos que eu não quero. E a minha filha, houve uma vez que queria, não sei o quê, não já, ela também já mudou, já percebeu como é que as coisas funcionam, já pôs de parte. Não. Acho que para já, enquanto as coisas se mantiverem neste sentido,
eu no meu tempo tinha ninguém. Muita vontade de ser professor, tinha boas referências, e aquilo que se passava com o meu pai, que se passou com a minha avó e que se passava com a minha tia, aquilo entusiasmava-me, não é? E é por isso que eu sou professor. Agora, neste momento, não é coisa que se recomende, porque é extraordinariamente difícil. É muito difícil. Nós vemos nos jornais professores agredidos por alunos, por famílias. Quer dizer, há uma incompreensão e uma inflexibilidade. Ok, há colegas com algumas dificuldades de adaptação, mas isso é em todas as profissões, não é só nesta, obviamente.
É de uma forma,
não é?
Geral, não é?
Claro. Agora, a questão que se coloca aqui é exatamente esta. Nós estamos numa sociedade extremamente exigente. Repare, há miúdos que passam uma resma de horas na escola. Chegam à escola às 8h30.
12 horas? Muitas vezes.
Isto é bárbaro. E toda a gente é contra o trabalho infantil, certo?
Somos e mais aqui neste Alentejo, há miúdos que se levantam às 5 e tal da manhã,
é
para apanhar um autocarro às 6 da manhã, para estarem na escola às
6
e depois chegam. Isto tem que. Quer dizer, nós temos que perceber isto. Isto é tudo uma dinâmica complicada e que tem que, obviamente, ser refletida. E vamos ver o que é que vai dar, não é?
Temos aqui tema para outros programas. Vamos fazer agora aqui uma ponte entre este tema e o próximo que vocês escolheram, que foi a tomada de posse do governo. Vamos só colocar uma música que foi escolhida por vocês, rapidamente dizerem qual é a música e porquê é que a escolheram. Luís?
Diolinda.
Não sou eu.
É uma música dos Diolinda. Movimento Perpétuo
Associativo. O porquê da escolha desta música?
É uma música com muito de ironia e tem a ver um pouco com o tema que vamos discutir a seguir, e estamos um pouco nesta onda, não é?
Então
de alguma ironia e de algum entusiasmo.
Vamos
também
à música escolhida pelos nossos dois comentadores de serviço. Movimento Perpétuo Associativo dos Diolinda. Voltamos já a seguir com um novo tema. Até já.
Sim, damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar.
Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. Temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer.
Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer.
Cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção.
Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. Que eu vou lá ver.
ter. Vão sem mim que eu vou lá ter.
Vão sem mim que eu vou lá ter.
Bloco de notas.
Voltamos agora para a segunda parte deste bloco de notas desta segunda-feira, 4 de abril de 2022. 23º Governo Constitucional tomou posse no passado dia 30 de março. Costa prometeu coragem e ambição para enfrentar tormentas e tempestades. Marcelo avisou Costa que não será aceitável sair a meio do mandato. Tomei nota destas duas situações, mas vocês é que são os comentadores de serviço, portanto
agora
está
sim,
aberto o debate.
Eu sinto a união, vamos em frente. Parafraseando os de Olinda. Força.
Por isso é que vocês escolheram essa música, certo?
Foi. Foi. Isto é um pouco de veneno à mistura, mas... Enfim, é assim. Eu estou um pouco estupefacto com o discurso da tomada de posse do Sr. Presidente. Estou um pouco estupefacto, quer dizer, o Costa ficou refém do povo. Não me parece que seja refém do povo, que seja essa, que seja exatamente por aí. Ou está refém da função a que se candidatou e para a qual foi eleita. E que é a função que tem a ver com funções públicas, trabalho na administração pública, em prol de todos nós que somos os portugueses, que são os portugueses, não é? Disso é que ele está refém. A isso é que ele está obrigado. Agora, o discurso do Sr. Presidente, não gostei, sinceramente não gostei. E depois aquela questão de ouve-se para aí dizer... que é assim que passa, não é? Que o Sr. Primeiro-Ministro está a preparar-se para ir para Bruxelas. Eu não sei se isso vai acontecer, se não vai acontecer, ele lá saberá o que vai na cabeça dele. Agora, num discurso, num momento de tomada de posse, o primeiro momento oficial de um novo governo...
O Presidente da República ter esse discurso...
Não me parece bem e nem me parece bonito. Obviamente, em situações normais, o Sr. Primeiro-Ministro tem a noção do cargo a que se candidatou, tem noção das funções para as quais foi investido, tem noção da responsabilidade, da altíssima responsabilidade de que foi incumbido pela tomada de posse. Dizer mais o quê?
E há várias críticas dos partidos ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.
Pois, acho que é um discurso...
Incluindo André Ventura. Aliás, André Ventura... André Ventura não. André Ventura foi, pelo que me apercebi, foi o único que elogiou. Né? Os outros partidos
Mas isto é aquilo que eu chamo política de polichinelo, quer dizer. Ouve-se dizer, pensa-se que ele está-se a preparar para... Epá, por amor de Deus...
Samuel, opinião sobre este assunto.
O que é que eu ia dizer sobre isto? O Luís já traçou ali aquela narrativa toda daquilo que se passou. Houve ainda também mais um facto hilariante, que foi o cumprimento do Presidente da República com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Que também foi interessante ver aquele retirar de mão assim de forma...
E que dizia dos abracinhos do Sr. Presidente às senhoras ministras?
Pronto, são formas. Agora, eu acho que toda a gente percebeu, ou toda a gente estava quase a perceber, não sei se ouviu dizer, se se disse, ou se apareceu escrito em algum lado, ou se foi apenas e só o sonho de alguém, mas a verdade é que se falava, e agora eu também, ouve-se para aí dizer, agora vou pôr isto nestes termos, ouve-se para aí dizer,
há algum tempo,
ouve-se para aí dizer que eventualmente Charles Michel tinha mais lá na Conselho da Europa, não é? Tem mais 2 anos de mandato, e ouve-se para aí dizer que o nome apontado seria o de António Costa. E, portanto, há reserva, Marcelo Rebelo de Sousa quis travar ali esta possível ambição de António Costa sair e deixar o poder, eventualmente, que não era coisa única, já aconteceu
e não
quando...
resistiu à tentação de puxar... puxar a rédea, enfim, esta imagem não é propriamente perfeita, puxar a rédea um governo claramente maioritário.
Não, não, vamos lá ver uma coisa.
Não existiu a tentação de passar a imagem, vocês têm maioria,
eu sei que onde é que tu,
mas
onde é que
eu
tu,
tenho aqui algum nível de
poder. Eu já sei onde é que tu queres chegar. Eu domino aqui, é como se tivéssemos um teatro de marionetas, eu estou aqui.
Como se tivesse algum nível de poder.
Vocês estão aí embaixo a executar a imagem para a ação para que os espectadores vejam, mas quem controla sou eu.
Acham que Marcelo teve necessidade de impor a sua posição?
Não sei. Vamos lá ver uma coisa.
Ele teve necessidade de mostrar.
Eu posso também agora
que
ser
algum que... poder.
Mas Luís, eu agora posso ser.
Que não tem.
Mas espera, eu posso ser aqui um bocadinho mauzinho. Eu posso ser aqui um bocadinho mauzinho e extrapolar no meu pensamento, deixar-me levar por esse sonho ou por um ouvir dizer qualquer.
E
Marcelo ter dito aqui claramente: ouve lá, vocês têm a maioria absoluta, os partidos de direita estão completamente esfrangalhados, que a verdade é essa. Principalmente o PSD, e tu vais-te embora e eu vou fazer aqui novas eleições e vamos repor aqui mais ou menos algum equilíbrio político do Parlamento. Nós podemos extrapolar todas as situações. De qualquer das formas, eu acho que estas eleições foram muito particulares, foram eleições particulares e em que a figura central de cada partido foram umas eleições muito pessoalizadas, chamemos-lhe assim. Sim. É óbvio que todos nós sabemos que o António Costa podia não ter sido indigitado pelo PS para ser o primeiro-ministro. Portanto, a nossa Constituição permite isso. E também permite, se o António Costa se for embora lá para Bruxelas, que um dos quatro delfins ou outro qualquer que apareça, outro inspirado qualquer que apareça neste rol, possa vir a ser o primeiro-ministro. Isso, pronto, já aconteceu quando quando agora falta-me o nome
na altura de Santana,
do Santana Lopes. Sim.
o Durão Barroso
foi embora e Santana Lopes ficou muito contra gosto do Jorge Sampaio, mas ficou. Sim, e depois também durou 6 meses ou por aí.
Sim, mas havia ali no ano. Como é que eu ia dizer? O contexto não era exatamente parecido com este que se poderá vir a colocar.
Agora, é assim,
qual é a vossa opinião? António Costa sai ou a mãe
sabe,
Costa?
Eu acho que neste momento não tem espaço
não estou
para sair.
Não estou particularmente preocupado com isso, porque repare, daquilo que se tem visto deste presidente, aliás, ele fez isso, não é? Quando o Orçamento de Estado foi recusado, não é? Na Assembleia da República, ele marcou eleições, disse que ia marcar eleições e marcou eleições.
Marcou e ganhou. A verdade é
dissolveu a Assembleia da República. Portanto, eu não espero que ele faça outra coisa que não isso. Se o Dr. António Costa resolver sair para Bruxelas, o que eu espero do Presidente Marcelo é que ele volte a ter uma atitude semelhante.
Eu acho que neste momento o Primeiro-Ministro não tem espaço para isso.
Agora, a questão que se coloca aqui é uma questão de pôr a política num patamar acima do diz que disse e num patamar de seriedade, de honestidade. É porque esta coisa de nós fazermos discursos, isso é para nós aqui à volta desta mesa, é para ouvir dizer que eu até poderia fazer isso, não gosto, mas até poderia fazer isso.
E mesmo assim nós temos algum cuidado sobre isso.
E temos muito cuidado sobre isso. Agora, o seu Presidente... Epá, isto caiu-me um bocado mal. A mim caiu-me um bocado mal.
Eu acho que, de uma forma geral, caiu a todos.
Pois, caiu um bocado mal.
E António Costa também não ficou muito satisfeito porque abala sem dar declarações.
Pois,
e isso, se calhar, é a resposta mais
fácil. Bem, mas
eu tenho pena da máscara.
Mas espera aí, mas vamos lá voltar aqui à narrativa. Luís, vamos voltar aqui um bocadinho à narrativa anterior. Todos nós sabemos que o Presidente da República, pelos vistos, também foi apanhado pela comunicação social sobre a constituição do governo. Portanto, vamos lá ver. Isto não sabemos se há aqui um puxarzinho entre um e o outro e já há tricas que já vão vindo
feridas.
Para trás.
Há
algumas feridas que vão vindo para trás. Não. Depois António Costa ficou muito chateado. A fuga de informação saiu não sei de onde. Do gabinete não saiu. Bem, mas quem é que tem afinal acesso ao governo? Quantas pessoas são à constituição do governo antes do Presidente da República? Então, mas sai de onde? Não sai daqui, agora, sai dali, sai de onde, não é?
Se o Primeiro-Ministro fez a listagem, enviou a listagem por mail, que hoje em dia funciona tudo pela tecnologia, enviou a mensagem por mail com todos os ministros e secretários de Estado, enfim, aquelas...
Então, se calhar, vai ter que ter mais cuidado em algumas matérias.
E isto terá chegado ao gabinete do Presidente.
Está bem, mas se o Primeiro-Ministro faz isto, o que fará mais? O que fará mais com outros documentos?
Pois,
bem, nós já tínhamos percebido também, que lá na Câmara de Lisboa passavam dados para a Embaixada da Rússia,
que
são dados importantes.
Sim, mas aquilo que eu estou a dizer é que é normal o Primeiro-Ministro convidar pessoas, as pessoas aceitarem, ou faz uma listagem e remete para o Presidente da República para que ele tenha conhecimento.
Foi também um gesto,
neste processo...
Temos que acelerar, temos cerca de 5, 6 minutos, okay. E vocês ainda querem ir ao futebol.
Neste processo perdeu-se qualquer coisa, ou alguém teve acesso à informação e divulgou, que é altamente deselegante. Eu percebo a posição do Presidente, mas o Primeiro-Ministro aí até teve bem.
Tem que ter mais cuidado com o gabinete ou com alguém a quem entrega os dados, porque espero que os dados dos portugueses ou outros dados mais importantes não andem aí a passar também depois, entendes aquilo onde queres chegar. Eu acho que foi aqui um reparozinho do Presidente da República. Eu não sou adepto do Presidente da República, deste Presidente da República há muito tempo, portanto estou completamente à vontade, mas fez aqui um pequeno reparozinho a António Costa e pôs-lhe as situações tal como são, portanto ele já sabe o que é que vai acontecer. Nós também já sabemos o que é que vai acontecer.
Foi, como António costuma Costa... dizer, um toquezinho.
Um toquezinho. António Costa fica e o governo vai até ao fim. Eventualmente até ao fim. António Costa não fica e há novas eleições. Se calhar até vai dar jeito.
Eu acho que é incrível, é assim.
E deixa-me só fazer aqui uma colagem muito rápida. Este fim de semana foi. Este fim de semana foi o congresso do CDS-PP. E obviamente, se calhar para o CDS dava jeito que as eleições fossem daqui a dois anos, porque daqui a quatro anos perde-se no marasmo do deserto.
Há aqui outra questão que é importante, nós trazemos aqui também para a discussão, já há pouco tempo, que é a questão da Assembleia da República e de tudo aquilo que se passou com a eleição dos secretários e daquela gente toda. Que eu também achei muito triste o discurso do Sr. Mitá, do Chega. Trazer para cima do debate uma eleição e ele trazer para cima do debate o preconceito racial...
Mas infelizmente é algo que já estamos habituados com,
pois, não interessa.
Com o Chega, não é?
Pronto, é deselegante.
Temos aqui tema também para um outro programa, parece que não conseguimos, então vamos deixando para os outros programas, mas assim temos sempre tema de conversa. O Mundial, nenhum de vocês acertou, aliás, todos acertámos que Portugal ia passar, ninguém acertou em quem marcou, foi Bruno Fernandes, marca 2 golos, com a ajuda, claro, de Cristiano Ronaldo. Estamos na fase final do Campeonato do Mundo, que começa a 24 de novembro no Ghana, com o Ghana, aliás, em Doha. Comentários rápidos sobre esta passagem para a fase final e
Eu só queria referenciar aqui nada no campo desportivo, teremos tempo mais tarde para fazer isso, num outro programa, eventualmente. Até porque já estamos mesmo no fim, mas este é o Mundial mais polémico de todos. E eu estive aqui também a recolher alguns dados, alguns parecem demasiado sensíveis, mas segundo o The Guardian, desde o anúncio em 2010 que o Qatar organizaria este Mundial, morreram 6.500 migrantes nas obras deste Mundial. O Qatar diz que foram apenas 37. Certo, apesar destes dados que eu falei, certo, é que muitos atropelos aos direitos humanos foram cometidos na construção destas obras, jornadas contínuas de trabalho, retenção dos salários e muitas outras situações que não abonam em nada quer a FIFA, de uma forma geral, porque está por trás disto. Quer todos aqueles que obviamente gostam de futebol e portanto nós não temos culpa, mas estas são questões e são questões importantes de referenciar.
Depois
também daquilo do Blatter, do Blatter e do Platini, que nós dois também sabemos o que é que
isto é profundamente triste.
O que é que foi, não é?
Eu acho que temos um caminho espinhoso. E acho que o sorteio não foi propriamente simpático para nós. Eu tenho esta ideia. A Coreia do Sul não é fácil, o Ghana não é fácil. Eu não acho que seja um caminho fácil. O Uruguai já nos eliminou. O Ghana é uma equipa cheia de força e com alguns talentos, acima da média. E a Coreia do Sul é uma organização
Será que desta vez...
com o português no comando.
No Mundial do Brasil, pelos vistos, segundo o selecionador do Gana da altura, estavam no balneário era sacos de dinheiro para os jogadores ganeses ganharem, perderam por 2-1, mas pronto. Sim. E que desorientou a equipa, foi isso que desorientou a equipa. Será que vamos ter também isso no Qatar?
Pois.
Mas que é o país dos milhões.
Não sei. Eu não vejo o caminho propriamente fácil. Eu só queria deixar aqui uma nota para outro no desporto, para o Jorge Fonseca, aquele atleta do judo que é bicampeão mundial e que voltou a brilhar em alto nível em Antália ao conquistar a medalha de ouro.
É pena não fazer capas de jornais, né?
Não faz, não faz.
Temos não faz. 40 segundos para a despedida, rapidamente.
Não, a despedida é, nós hoje não falamos infelizmente daquilo que se passa na Ucrânia, onde todos nós já percebemos que de facto temos ali crimes de guerra e que será também objeto num próximo programa voltarmos aqui a falar um bocadinho da Ucrânia. E se eu disse no outro dia que politicamente a Rússia tinha perdido a guerra, socialmente tinha perdido a guerra, eu acho que neste momento a Rússia perdeu a face por completo.
Sim, em relação a este assunto...
15 segundos, Luís, rápido.
Falar só daquele repórter fotográfico que foi assassinado morto, seja lá aquilo que for em guerra.
Vai terminar.
Marx Levin, um repórter fotográfico ucraniano que foi encontrado morto.
Bloco de notas.